Alô, amigos, começa agora o podcast Papo Alvinegro, com a apresentação minha, Breno, e meu amigo Diego Ivan. Estamos aqui nesse domingo, já depois do Fantástico, no finalzinho do dia. Vamos comentar aí os resultados dessa semana, uma breve passada na primeira derrota do ABC contra o Cururipe. E nessa vitória de hoje, né, contra o Frei Paulistano.
O ABC conseguiu marcar um gol depois de 3 jogos e marcou mais uma vitória na tábua de classificação desse campeonato brasileiro, né? Fazia tempo que a gente não vencia o jogo e acredito que agora dá para a gente ter uma ideia das deficiências do ABC, mesmo nas vitórias.
Eu quero mandar aqui um abraço para Cezinha, um amigo meu, que ele certamente vai ouvir esse podcast, né? Ele tem sido aí um ouvinte assíduo e mandou aí essa semana um feedback. Vamos lá, né? O ABC chegou meio que o ápice dessa má fase, né, nessa derrota contra o Cururipe. O time estava invicto até então, já estava dando uma pinta de que poderia perder um jogo e finalmente, né, aconteceu. Você assistiu o jogo, não foi, Diego? Esse jogo eu acabei e não deu para assistir, né? Jogo no meio da semana, quarta-feira, de 3 horas da tarde, complica demais.
É verdade. Sobre esse jogo, é o resultado de um problema que o ABC, que a gente vem alertando já nas últimas rodadas, e que apenas se mostrou com mais dramaticidade porque resultou numa derrota, né? O ABC jogou até que bem no primeiro tempo, só que o ABC, que era um time que marcava vários gols com muita facilidade, com vários jogadores, né, virou um arame liso da bexiga, né? O ABC, o ataque do ABC é um ataque que não contunde. A velocidade que apresentava nos outros jogos e no ano não significa hoje que resultará em gols, porque os jogadores de frente do ABC, eles não conversam, não digo de falar entre si, eles obviamente falam entre si, mas a habilidade de um não conversa com a habilidade do outro, e o posicionamento de um não conversa com o posicionamento de outro, e é um ataque completamente desarticulado. A ideia de Francisco Diá é simples. Ele, como não tem um centroavante de muita qualidade para a nossa realidade, ele escala um ABC geralmente com um time com um time num quase 4-4-2, certo? Eu digo quase porque os atacantes desse 4-4-2 nunca são realmente atacantes, ou seja, começa com a intenção de fazer com que haja chegada no ataque com alguns desses jogadores e acaba que eles não conseguem atacar porque não tem essa característica. É o caso de jogar com Kesley na frente, Berguinho na frente ali, às vezes como finalizador. João Paulo às vezes aparece também como finalizador, mas ele, como tem que articular no meio de campo junto de Valderrama, fica sobrecarregado, ele não consegue chegar com força para finalizar no ataque. E aí acaba sendo presa fácil para os adversários, né? O Cururipe nesse jogo deixou o ABC brincando com a bola boa parte do primeiro tempo. O ABC deu aquela impressão de que foi bem e, de modo geral, foi bem, porque poderia ter arranjado alguma coisa, mas é um arame liso, não conseguiu penetrar o time do Cururipe, que foi no primeiro tempo mesmo e marcou seu gol. E ficou por isso mesmo, o ABC jogou toda a segunda etapa tentando, e o Cururipe só na espera de um contra-ataque, que o ABC também não dá oportunidade. É bom que se diga que defensivamente o ABC tem boa qualidade, certo? Apesar de vez por outra dar um escorregão e tal, mas a defesa com Pedro Costa, o Bruno Souza, Vinícius Leandro, Richardson e Dierson.
Jason?
Não, Dierson. Já disse que eu não falo esse nome porque não é o que está escrito. Dierson, sei lá. É isso aí. Essa defesa é uma defesa que está tomando poucos gols, continua tomando poucos gols. E, ou seja, o ABC pelo menos defensivamente mostra alguma qualidade, né? Mas o resultado do Curudipe foi assim, justo, porque foi quem acertou o gol. O ABC não acerta o gol, não consegue acertar o gol, não tem jogadas de contundência no ataque.
Sobre esse jogo a gente não tem mais muito o que falar, porque é quarta-feira, né? Já passou. Pô, a gente acabou não gravando porque é meio difícil da gente ter agenda coincidindo no meio da semana, então não rola, né? Acaba a gente ficando sem tempo, ou então vai ter tempo só na quinta, sexta, quando a pauta vira batida. Então a gente acha melhor mesmo deixar o podcast pro final de semana. Vamos lá, hoje ABC e Frei Paulistano, né? O ABC de volta a Natal. Fez aí mais um jogo, uma vitória pela contagem mínima no placar. Eu vou dar aqui uma passadinha na escalação para a gente abrir os comentários. Ó, no gol, Rafael, número 1, Pedro Costa, Richardson, Vinícius Leandro e Jason, o sistema defensivo do ABC. Vinícius Paulista, Valderrama e Fabrício Bigode no meio. João Paulo, Berguinho e Kesley cumprindo uma função um pouco mais ofensiva. Primeira coisa que eu observo aqui, escalação com 3 volantes. E o questionamento número 2, será que essa seria a melhor formação que o ABC tem com o elenco atual? Vamos lá, Diego, você pode começar aí a metralhadora.
Cara, com o elenco atual, sem um centroavante destacado, que é o caso, a gente não tem um centroavante, tem o 9. Berguinho joga com a 9, mas é um cara de lado de campo, certo? Eu acredito que, teoricamente, o que Diá está tentando fazer é vencer os jogos especulando uma bola, jogar para uma bola, jogar e impedir que o adversário agride o ABC, empurrar o adversário com jogadas esporádicas de contra-ataque, chamar o adversário para o seu campo. É basicamente isso que essa escalação me diz, porque você colocar o time com Vinícius Paulista na frente da zaga, Bigode jogando de um lado, Valderrama do outro, essa escalação, com essa formação de meio de campo aí, não vai, tem sombra de dúvidas, armar nada, né? Se nós tínhamos a... Porque a base de comparação, Breno, a base de comparação do ano é com Valderrama e Cedric, né? Nesse meio de campo, sem um camisa 5 ali, propriamente dito. Muitas vezes o ABC jogou dessa maneira, sem um camisa 5 propriamente dito. Porque às vezes o ABC jogava com Cedric, aliás, com Felipe Manuel e Cedric, Valderrama na época machucado, e todo o meio de campo para armar, né? João Paulo, Jailson, e fora os jogadores de ataque que jogavam no ABC na época, né? Hoje o que nós vemos é isso: o ABC cria um bloco defensivo, certo? Bastante destacado. Torce que no dia em específico, Valderrama, que é desses volantes, é o que é mais habilidoso, tenha algum lampejo de criatividade, não vem tendo, e eu acho difícil que tenha, e consiga articular alguma coisa com o João Paulo ali, que joga meio como um falso 9, e no jogo de hoje não foi nem isso que ele fez. João Paulo, no jogo de hoje, ele vinha buscar a bola quase que na zaga para armar o jogo. Quer dizer, um cara que por muito tempo foi o sujeito ali enfiado na frente para distribuir bolas e chutar a gol. Dessa vez, nesse jogo em específico contra o Frei Paulistano, o João Paulo foi um cara que vinha buscar diversas bolas na defesa. Ou seja, reflexo de que não havia bolas entregues a ele, entregues em qualidade a ele para distribuir o jogo no ataque, né?
Isso que você falou agora é uma deficiência que o time do ABC acabou adquirindo depois do desmanche, né? A gente meio que perdeu esse final da transição para o campo de ataque. À medida que a gente tem Valderrama, que ele é um dos que pensa mais consciente desse caminhão de volantes que o ABC tem, mas ele não é armador, entendeu? Ele não é camisa 10. Aí as opções que ele tem atualmente é passar para João Paulo, que não é um armador. É propriamente dito, que ele é um jogador que cai pelas pontas, é um jogador que tem a característica mais de partir para cima. E da outra ele tem Berguinho, que também tem as características de um jogador mais ofensivo. E o ABC ainda não repôs Jailson à altura, né? Que foi a peça desse quebra-cabeça que desmontou o sistema ofensivo do ABC. E diabo, está tendo que se virar, entendeu? Eu acho que essa formação de hoje com três volantes pode até ter tido esse objetivo de ver se o time segurava um pouco mais a bola. E não sair toda foito e já perder a bola numa jogada de ataque e levar um contra-ataque.
Mas não necessariamente é para segurar a bola, é para conter o avanço do adversário, entende?
Mas se conter o adversário com três volantes, sei não, viu?
Sim, fazer um bloqueio defensivo ali é mais consistente para evitar que o adversário fique próximo da defesa do ABC, da entrada da área do ABC. É óbvio que isso é uma visão defensiva do que tinha em campo. Ofensivamente, o que é que nós vimos?
Mas sim, mas o ABC já não vinha levando muitos gols.
Sim, mas vinha sofrendo. Não levava o gol, mas o adversário passava muito tempo na entrada da área do ABC. O Central passou o jogo todo na entrada da área do ABC. Até cansou o time do Central naquele 0-0 no Frasqueirão. Entendeu? O que eu imagino... É o seguinte, ofensivamente, defensivamente eu acredito que ficou claro que ele tenta fazer essa trinca ali com Valderrama, Bigode e Vinícius Paulista na frente da zaga para evitar que o adversário, Dieison, ele sobe muito, apesar de ele não ter habilidade nenhuma com drible, ele é só um lateral que cruza, ele não tem essa habilidade de fazer um corte e tal, mas a bola sobra muito nas costas dele, precisa de uma cobertura. Com esses três volantes essa cobertura acontece e por aí vai. São situações, Pedro Costa, que jogou hoje, é um cara também que avança bastante, ele não guarda posição na defesa, entendeu? O que eu vejo ofensivamente é isso, a saída de bola ali com Valderrama e Bigode, só que nenhum dos dois tem essa qualidade absurda de saída de bola, o que obriga João Paulo a vir buscar a bola muito atrás. Kesley e Berguinho não jogam um 4-4-2 típico, eles jogam num... É quase um 4-3-3 com falso 9, que você tem dois caras abertos. Nesse caso, Kesley e Berguinho. E que pela movimentação aconteceria uma desorientação da defesa adversária. Só que se você ataca com só três jogadores com alguma qualidade, você tem dificuldades de fazer esse tipo de desorientação. Porque mesmo com movimentação... você não tem volume de jogo no ataque. O ABC não chega com volume de jogo do ataque. O meio campo do ABC não imprensa a defesa do adversário contra seu próprio gol, entendeu? E aí, nós vemos como aconteceu isso o jogo todo. Nós vemos um Kesley recebendo a bola, praticamente só. Ele faz aquele movimento facão da ponta para o meio, recebe praticamente só, mas com marcação de dois zagueiros, às vezes com... O volante está próximo também numa marcação e não aparece ninguém para fazer um lance de velocidade, troca de passe, entendeu? Berguinho tentando fazer jogadas de linha de fundo o jogo todo, mas aí vai olhar para a área, não tem ninguém, tá todo mundo fora da área, entendeu? E por aí vai, são erros que a gente nota, que são erros pela característica dos jogadores que foram escalados. E aí você olha para o banco, você não vê o centroavante. Aí você olha pro banco, você não vê aquele cara de meio de campo que chegue se aproximando ao ataque, certo? E por aí vai, são falhas que nós vemos nesse time de Francisco de Ay. E o jogo, o ABC, ele, como eu disse, Berguinho aparecendo bem ali pelos lados, mas sem ter para quem cruzar, Kesley fazendo aquele facão no meio da área, sem também ter ninguém para fazer uma tabela ou ter alguém que faça uma distração para a defesa adversária. E aí o ABC chegou num gol de puro oportunismo, né? Porque a bola é cruzada no primeiro tempo, a bola é cruzada num escanteio, Richardson dá um toque meio sem direção, a bola acaba sobrando entre o goleiro e Kesley raspa a bola, tira a bola do goleiro e a bola vai quase que não entra também, tão fraca que foi essa raspada. E marcando o gol do ABC, o gol do jogo. E E aí a capa do nosso podcast é a foto de Kessler, que se jogasse o tanto que ele é marrento, esse certamente estaria na seleção brasileira.
Nunca critiquei Kessler, né? O pessoal pega muito no pé dele, mas eu, Breno, nunca tinha reclamado de Kessler. Sempre achei o cara, o craque desse time aí.
É, tô sabendo, viu?
Mas é, né, cara, bola parada, né? Se a gente, por um lado, vem reclamando muito da criação do ABC, hoje o gol saiu de bola parada, né? Muito tempo, cara, o ABC não fazia gols de bola parada. Eu acho que teve um contra o Vitória da Conquista, que, se eu me engano, foi no escanteio, e outro nesse jogo. A gente teve gol de falta, né? Teve o gol do Paulo Sérgio, que deu a vitória, bola parada, mas gols de escanteio era algo que o ABC vem pecando. Mas assim, bicho, me preocupa muito ainda, apesar da vitória do ABC, justamente o fato do ABC ter ganho com a bola parada. A gente não ganhou com a jogada que foi resultado de uma troca de passes entre os jogadores, que aí achou um, né, em boas condições para finalizar. Não, a gente ganhou com a jogada no escanteio. Então, nesse sentido, o setor criativo do ABC ainda tá devendo um pouco. A gente quer ver o ABC não ganhando de 1-0 com gol chorado, a bola dividida com o goleiro no escanteio, mas a gente quer que o time ganhe criando jogadas fruto de bom futebol.
A grande questão, né, Breno, é que a gente vinha para essa Série D com um time arrumado, com algumas deficiências, mas arrumado, e agora é aquele negócio, né? Trocar o pneu com o carro andando é difícil, né? É praticamente impossível. E a gente observa que o ABC está acontecendo isso. E as substituições do pneu não é porque o ABC está colocando um pneu novo, está colocando um pneu, pneus carecas no carro andando, né? Que também não é solução para nada. A gente vê muito chinês nesse time do ABC, muita gente parecida que não resolve nada. O ABC, que no segundo tempo ele entrou com Bigode, saiu no intervalo e entrou o Iago, que é um jogador mais de frente, mas que não surtiu efeito. O ABC jogou praticamente que o segundo tempo todo num contra-ataque, esperando um erro do Frei Paulistano, até que ocorreram alguns erros, teve até uma jogada que, no fim do segundo tempo, que João Paulo saiu cara a cara com o goleiro num contra-ataque e não olhou para o lado, porque se ele olha para o lado, ele tem lançado um jogador que vinha entrando sozinho, mas tentou a finalização, chutou em cima do goleiro, né? Bruno Souza também entrou no lugar de Eison. O Francisco Diel foi trocando os jogadores e, assim, um 6 por meia dúzia também. Depois o Berguinho saiu para a entrada de Ericles, que para mim não mostrou nada. Vinícius Paulista saiu para a entrada de Wenderson, que quase faz um gol de fora da área também, um chute fora da área. Mas, assim, 6 por meia dúzia.
Eu fiquei meio sem entender essas substituições. Por exemplo, você foi no 4-3-3, aí de repente sai Iago e entra Fabrício Bigode. Será que a intenção não, aqui foi recuar?
Saiu o Fabrício Bigode
não,
e entrou
o contrário.
Iago.
Justamente o contrário. Saiu o Fabrício Bigode e entrou Iago. O ABC já tinha um 4-3-3 aí com três volantes, aí saiu um dos volantes para entrar um atacante. Será que ele tentou, será que Diá, nesse caso aqui, tentou testar o time com um Berguinho um pouco mais recuado?
Ele, na verdade, ele tentou colocar, foi um jogador ali, colocar, na verdade, João Paulo um pouco mais atrás, porque João Paulo já vinha fazendo isso, né? Já vinha tentando fazer a saída de bola e não tinha surtido efeito no primeiro tempo. Dessa vez ele colocou João Paulo pelo lado esquerdo, assim um pouco meia esquerda, mas fazendo essa saída de bola, e Iago ficou ali nessa função de falso 9. Não houve uma mudança muito drástica no negócio também, porque, se eu não me engano, Valderrama também foi substituído. Acho que foi o jogo anterior, tava confundindo. E aí ele armou uma saída de bola tentando achar esses contra-ataques com esses jogadores, mas o nível técnico dos caras que vêm do banco, bicho, até agora, se no time titular tem jogador fraco, você imagina no banco de reserva, né? E foi muito complicado esse assistir esse jogo sem se deixar levar pela chateação, porque apesar da vitória de 1-0 ser muito importante, né, nessa virada de turno aí, da primeira fase, mas, sinceramente, foi lastimável o jogo, assim, de modo geral. Quem, assim, um cara que tá vendo um jogo aleatório no aplicativo lá, ele certamente ficou muito decepcionado com esse jogo, porque foi muito fraco. O Frei Paulistano, se tivesse qualquer qualidadezinha, ele tinha empatado esse jogo com a mão nas costas, porque o ABC, sinceramente, jogou muito pouco nesse jogo.
Outra substituição também aqui, ó, Bruno Souza entrando no lugar de Jason. Aqui você tirou um lateral e colocou outro, né? Não tem nem muito que a gente fala, não.
Isso.
Tirando pelo fato de que um lateral esquerdo, dando vaga a um lateral direito, que entrou improvisado, né? Justamente porque a gente não tem a deficiência na posição.
Eu acho que o ABC contratou um lateral direito contratou essa semana,
também.
Né?
Foi esquerdo, não, o ABC na verdade. Comprou, essa semana chegou o Ericks, né? Que você já falou dele. Ele veio lá do Retrô, fez 3 gols no Campeonato Pernambucano desse ano. E um lateral esquerdo que veio aí foi o César Moraes, que ex-Bahia. Ex-Bahia, ex-Atlético Mineiro, ex-Tupi.
Jogador. Ex-jogador ou jogando ainda?
Não, ele tá jogando ainda, né?
Ah, então, porque tanto ex, pensei que era ex-jogador também, né? Mas, deixa pra lá.
Não. O cara novo ainda, tá jogando. Vamos ver o que é que ele vai render. Essas duas contratações, cara, é aquele tipo de coisa que eu prefiro esperar pra ver. Que é justamente essa característica que vem tendo as últimas contratações que o ABC fez, né? O Ericris, ele tava no Retrô, ele não tinha conseguido um clube até agora. Aí, de repente, veio parar no ABC. O América, esse ano, ia, antes da Série D, ia contratando uma carrada de jogadores do Retrô, eu não sei se ele tava no meio. Esse César Moraes é um jogador que eu também é desconhecido pra mim, nunca tinha ouvido falar, não. Mas vamos ver, né? Quando o cara estrear, pra gente poder ter mais informações sobre ele, né? Pra não queimar o cara antes mesmo do cara ter a chance de mostrar o futebol.
É verdade. E pra finalizar, né? Sobre o jogo, o ABC, a rodada do grupo, né? Do grupo 4. O Jaciobá em casa perdeu por Vitória da Conquista 3-2. Central venceu o Cururipe em casa por 4-0. A primeira vitória do Central, né? O time que estava com 6 empates, agora conquista a primeira vitória. 4-0. ABC venceu o Frei Paulistano. Itabaiana venceu o Potiguar de Mossoró, que deu aquele voo de galinha maravilhoso, né? Depois daquela vitória pro Vitória da Conquista, né? Que eu acho que eles venceram fora de casa. E acreditou-se que o Potiguar iria começar a jogar. E para mim foi um voo de galinha bem interessante do Potiguar, na verdade, viu?
É, foi só uma graça mesmo contra o ABC.
Exato.
Vamos lá, classificação do grupo 4. Vitória da Conquista com 13, ABC em segundo com 12, Cururipe em terceiro com 10 e Itabaiana em quarto com 10. Aí vem Potiguar de Mossoró com 9, Central com 9, Frei Paulistano com 6 e o Jaciobá com 3. Time ainda que é o único time ainda que não venceu no grupo. Olha aqui que coisa interessante, a diferença do Vitória, que é o primeiro, pro Central, que é o sexto colocado, é de apenas 4 pontos. O time, o Central ainda tá invicto, né? Que tem isso aqui, uma vitória e 6 empates. Uma coisa interessante, que esse grupo tá bem equilibrado, viu? Tá bem embolado. E o Frei Paulistano e o Jaciobá vão caminhando aí para ser as equipes bônus. Dessa forma, eu acredito que a classificação pode ficar por volta aí de 22 pontos.
É, eu não sei quantos pontos seria essa classificação, mas é o que você está dizendo mesmo. Frei Paulistano e o Jaciobá, eles, a princípio, eles são os times que vão mais entregar pontos aí nesse campeonato até o final do turno, né? São 7 jogos, faltam 7 para terminar. Na próxima rodada, o ABC enfrenta o Frei Paulistano na quarta, às 9 horas. Cururipe Central, Potiguar Itabaiana, Vitória da Conquista e Jaciobá. Breno, eu não sei se você está percebendo que eu destaquei bastante a questão defensiva do ABC, né? O ABC, apesar desses empates todos e essa derrota pro Cururipe na última rodada, o ABC apenas 2 gols sofridos, né?
Isso mesmo. A gente ainda atrai muito o adversário, né? Mas gols que é bom, a gente, aliás, gols que são ruins a gente não leva tantos. Eu fico com a dúvida se isso é pelo mérito da defesa do ABC ou é mesmo pela ruindade dos adversários, só isso.
É aquela coisa do ovo, quem vê o primeiro ovo ou a galinha, né?
E a gente não vai saber. Mas em compensação, ó, a vitória da Conquista, que é o líder, levou 11 gols. Tem o segundo pior ataque do grupo, os caras estão liderando.
E o Frei Paulistano, por incrível que pareça, só tomou 4, né? O sétimo colocado.
É, né? Tem 3 derrotas, tomou 4 gols, perdeu cada um aí de 1-0. Tá na média. Eu quero também dar uma olhada aqui, ó, a classificação do grupo 3. É. Grupo 3 que tá o América e o Floresta disparando. Ó. Então o América é líder com 14, Floresta em segundo com 14. Afogados em terceiro com 9, Salgueiro em quarto com 9. Globo em quinto com 8, Globo há 5 jogos sem vencer, né? Depois daquela boa largada que eles tiveram. Guarani de Sobral com 7 pontos em sexto colocado, Campinense com 7, o Atlético de Cajazeiras com 6. Em relação ao grupo do América, é uma surpresa para mim, que eu esperava mais, viu? De Guarani de Sobral e Campinense. Mas não, quem tá sobressaindo aqui é o Floresta e o Afogados. Se terminasse hoje, dava ABC e Afogados, Pernambuco.
E nós temos que destacar exatamente isso nesse grupo, né? A gente não imaginava que nesse grupo, ao final dessas 7 rodadas aí, o Campinense e o Guarani tivessem com tão poucos pontos, né? E que o Globo tivesse dado esse voo de galinha. Esse aí foi verdadeiramente um voo de galinha, né? Do Globo, que deu uma largada, campeão da segunda rodada. E 5 jogos sem vencer de lá pra cá, né?
É, eles perderam pro América esses dias. O Globo sempre entrega pro América, né? Sempre sair já. Pois é, então, né? ABC e Atlético. É, aliás, ABC e Frei Paulistano. Na quarta-feira, não sei se a gente vai ter tempo de gravar até lá. E a gente fica por aqui, né? Obrigado a vocês aí que nos acompanharam no nosso podcast. Compartilha aí com seus amigos. Tem mais alguma coisa aí, Diego?
Na verdade, tem só um detalhezinho antes de encerrar. A gente já tinha falado que após o estadual, até tinha até combinado que após o estadual a gente iria fazer o momento Sérgio Alves aí para Francisco Diá e Jailson, mas o tempo passou e acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver se vai ter o momento Sérgio Alves para Francisco Diá. Para Jailson não tem mais porque já tá fora do ABC, não importa mais. Um abraço a todos, até a próxima.
Valeu!